Que funciona muito bem.
Eu vi ontem até o prefeito colocando ali, né, que 50% da arrecadação do município vem só dos suinicultores.
Só da suinicultura.
Só da suinicultura, então isso não é pouco, né, Magrão?
É, exatamente. Exatamente, são números muito interessantes.
Né? São números ótimos, né? E que bom, né? Isso traz crescimento para toda a população, né?
Certo.
Em verdade.
Não, e aí nós estamos numa instituição financeira, que é uma cooperativa de crédito, que também precisa da liberação do recurso, mas também precisa que esse recurso volte, então tem que funcionar.
Tem que funcionar.
A roda tem que girar.
E assim, o Sicredi aqui é parceiro. Eu já faço parte há anos, né, do Sicredi, associado. Teve a honra de participar 4 anos no conselho também, Magrão, do Sicredi. Isso me trouxe muito conhecimento e tudo, né, Magrão?
Precisa.
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 Isso
você
é bom.
Na atividade suína não quer dizer que você tem que ficar fora do mundo.
É.
Né?
Isso tu leva para tua propriedade, para muita coisa, né? Então, que bom, né? E os piá aqui do Sicredi são parceiros, né?
Tudo bom, é bom de trabalhar, né?
Bom de trabalhar. Conhecemos o Flávio aí, hoje me ligou.
Ele achou que ia pegar dormindo.
Ele me achou que ia me pegar dormindo às 5 horas. E eu disse, tô chegando, Flávio.
Certo, eu acho que é importante. E nós ficamos satisfeitos porque a gente faz um programa já há muito tempo nesse sentido. Já fizemos lá na tua propriedade, lembra?
Sim. É,
e eu acho que são mais ou menos uns 20 anos, né?
É, mais ou menos uns 20 anos.
Você tinha atividade de leite na época e a suinocultura já.
E a suinocultura.
Hoje só tem suinocultura e gado de corte.
É, e lido suinocultura, gado de corte e lido com um pouco de grão, né, Magrão?
Certo.
Deu. Você consegue a minha atividade lá, tem um silo lá, né?
Silo secador.
Silo secador.
Aliás, eu acho que é um produto até bom para se comentar um pouquinho, porque eu teimo muito com alguns agricultores que é uma alternativa muito viável na pequena propriedade.
Olha, Magrão, o produtor que tem um silo desses...
Está sossegado.
Está sossegado, né?
Com o produto dele.
Com o produto. Eu consigo colher meu produto, levo em casa, seco, limpo.
Armazeno,
né? E tu agrega valor em cima, né, Magrão?
Exatamente.
Claro, tudo dá serviço, não vamos pensar que é só simplesmente,
não,
né?
O milho não cai dentro do secador sozinho, né?
Isso, mas tudo me ajuda, né? Na minha função lá no dia a dia e estamos conseguindo tocar o barco.
Não, e aí tem um detalhe que eu acho fundamental, que é o quê? A qualidade da matéria-prima. Ou seja, o milho fica um ano lá e sai de lá do jeito que entrou.
É, não, o milho é bem cuidado, limpo, a gente faz os tratamentos que precisa, Magrão. Então, hoje eu vendo nas várias agropecuárias ali, e quem pega uma vez, Magrão, a qualidade do milho e quirela prontinha, né?
Dá para fazer polenta. Né?
Dá para fazer polenta. O pessoal não para daí de comprar nunca mais, né?
Certo.
Eles veem a qualidade.
Exatamente. E é que nem a gente fala, né? Agrega valor.
Agrega valor.
Para ti, lá no Mequaira que revende, porque o produtor está levando qualidade. E não, e outra coisa, o que eu acho, só para completar essa nossa fala, o produtor que tem um silo secador em casa não precisa pagar frete para levar, não precisa pagar frete para trazer de volta, vai ter um produto de qualidade, quer dizer, tem diversos benefícios.
Tem diversos benefícios, porque no momento que tu só entrega, né? Na cooperativa, eu acho que é 7,5% só de secagem já fica para eles, né?
Exatamente.
E depois tem mais impureza, descontos deles, né?
Umidade.
Então, depois se tu vai retirar o produto, eles já cobram mais uma taxinha para tanto mês.
Provavelmente tu não recebe de volta aquele que tu entregou, né?
É isso mesmo, é assim mesmo.
Certo. Obrigado.
Não, obrigado aí. Queria até dizer para o prefeito aí que parabéns pela belíssima feira, né? Aí, bem organizado.
Tá bacana.
Um sucesso, né?
Certo.
Obrigado, Magrão.
Obrigado. Esse foi o Luciano da Lastra, presidente da Associação dos Suinocultores aqui do município de Palmas. Jaira, faz favor. Vou trocar duas ideias com a Jaira, porque ontem eu já dizia para ela, olha, eu já vou te cumprimentar antecipadamente pelo trabalho que tu fez, mas eu disse, a frase já ficou meio manjada de muitas mãos, mas alguém tem que assumir a bronca, como ditado. E aí alguém que assume a bronca tem que levar o bom e levar o ruim também, né? Seja bem-vinda ao Vitrine Rural, pela primeira vez, Vitrine Rural pelo Complexo Luz da Alegria. Bom dia.
Bom dia, Magrão. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, né? Espero que a câmera seja boa, porque eu dormi pouco essa noite, né? Então, e não passei maquiagem.
Não temos, então, não temos filtro aqui.
Olha só, Magrão, eu acho assim que a gente sabe, é uma frase manjada, mas é uma realidade, né, Magrão? A gente sabe que às vezes pode parecer que a Jaira está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas a gente tem muita gente
quer
trabalhando.
Se aparecer, a Jaira quer
isso, mas isso. Não. Nós temos muita gente trabalhando, né? Tem o pessoal da Emater, Secretaria de Obras, Agricultura, Câmara de Vereadores, e eu brinco assim, pessoas que não aparecem, que fizeram trabalho anterior. Secretaria da Fazenda, Setor de Licitações da Prefeitura, nada disso seria possível, Magrão, se a gente não tivesse uma grande equipe trabalhando, né? São 6 meses de planejamento, a feira ela não foi pensada de um dia para o outro. Quando nós terminamos o Natal, logo em seguida o prefeito fez uma reunião e nós, secretários, ontem ainda disse na abertura, nós, secretários, estávamos muito receosos com relação a fazer a feira. Pela nossa falta de experiência, pelo fato do mercado, a gente via, assim, às vezes, alguns movimentos que talvez o ambiente para negócio não tivesse muito, né, favorável. Então, a gente tinha essa preocupação. A questão do local também, a gente tinha uma preocupação, trazia para o centro da cidade, mantinha lá na Boa Vista. Então, nós, secretário, tinha aquela insegurança e o nosso prefeito disse, não, nós vamos fazer, nós temos equipe para isso, a gente vai fazer essa feira. E a equipe começou a trabalhar. Né? Claro. Começou a trabalhar, começou a pensar, planejar, como a gente já falei para muitas pessoas, a feira ela foi executada pela prefeitura e isso demanda burocraticamente, assim, absurdamente da estrutura da prefeitura, por isso eu digo, a gente tinha setor de licitações, fazenda ali por trás para fazer jurídico, né? O pessoal que a gente trouxe aí, terceirizado da Conecta, que meu Deus, os meninos acho que não querem mais nem me ver em função do tal do PPCI, né? Tô craque já em PPCI, já sei o que fazer para uma feira, para ter alvará dos bombeiros para os prédios, mas os meninos, muitas vezes eu ligava meio desesperada, Lucas, a gente está pensando em botar uma tenda ali, pode ou não pode, dá ou não dá, porque a gente tem essa preocupação, a gente tem que fazer uma feira que atenda a legislação,
certo,
né, Magrão?
Certo. E um lembrete sempre muito importante, quem vier para a feira também, tem um pavilhão da agricultura familiar aqui, que é um espetáculo, né?
Tá maravilhoso, a Emater fez um trabalho incrível, Magrão, assim, ó, a gente estava comentando antes com a Dalvana, a gente chamou a Emater, né, e disse, Emater, precisamos da ajuda de vocês na agricultura familiar, não precisamos falar mais nada, certo. Mais nada, a equipe da Emater organizou, abriu os editais para os produtores estar ali, fez o projeto. A ornamentação nem se comenta, né, Magrão? Porque elas se superam, as meninas se superam. Aí vou falar das meninas, porque eu vi a Valéria e a Ana ali, né, na lida com a mão plantando flor. Então, assim.
Ficaram com mais pesado.
Os homens sempre ficam mais pesados, né? Isso é.
Sempre,
né?
Tem que trabalhar mais.
Né?
Né?
Tem que ser. Mas ficou maravilhoso, tanto que a gente olha aquilo ali, eu já penso, eu não estou querendo tirar, a gente não quer tirar. Falamos para a primeira dama, Tere, vamos deixar ali, vamos trocar, porque é serragem embaixo, né?
Certo.
Vamos botar terra e vamos deixar um tempo, vamos deixar bonito, porque ficou um lugar bonito.
E a nossa cidade está bonita.
Está,
né?
Bonita, está bonita, sim. Eu acho que a feira ela vem aí para valorizar a nossa
cada
população.
Mais, né?
Esse aniversário de 60 anos, ele é emblemático, né? Eu disse ontem também na abertura. Eu sou agradecida, Magrão, porque eu estava em uma feira, a Feira das Potencialidades, em 2016, quando nós comemoramos 50 anos, né? A gente fez aqui, era o salão antigo, antigo ainda,
antigo,
né? A gente montou a estrutura na rua, a gente tinha na época só expositores do município.
Sim.
Mas também foi uma feira diferente,
bacana.
Uma feira marcante, sabe? Então, assim, tá participando desses dois momentos, 50, 60 anos do município, para mim é uma honra.
Certo. Muito obrigado pela tua presença aqui.
Obrigada, Magrão. Obrigada pelo espaço, pela parceria, né? Na
certo.
Feira inteira,
certo.
Né? E aquilo que tu falou, os ônus e os bônus, eles são...
Não tem problema nenhum.
Eles fazem parte, né, do nosso processo.
Tem o ditado aquele, ninguém atira pedra em gato morto.
Exatamente. Um bom dia para todos nós e uma ótima feira.
Certo. Muito obrigado. Essa foi a Jaira, que trabalhou muito. Ô, Thiago, faz favor. Vem, tu que é o cara da comunicação. Hã? Ah. Bah, Thiago, mas agora tu vai me deixar mal. Ah, não, eu sei que tem a Caterine, mas tem você também. Ah, faz favor. Não, aqui, ó, primeiro o... Oh. Ah, tá. Então faz favor. Não. Tá louco, Thiago, agora tu me quebrou. Caterine, bom dia, seja bem-vinda ao Vitrine Rural.
Bom dia, Magrão, bom dia a todos que nos assistem e nos escutam, né? É um prazer estar aqui. Quanto tempo não nos, nos falávamos, né?
Não, é que o pessoal do Vista Alegre não convida a gente para fazer o programa lá, então sabe como é que é, né?
Tudo
Mas
certo.
Temos que levar ele para o Vista Alegre,
com
o programa
certeza,
uma hora dessas.
Com certeza, isso aí.
Certo. Conte um pouco sobre o trabalho teu dentro da Sicredi.
Então, Magrão, hoje estou como assessora do segmento agro da cooperativa, né? Então, auxiliando e apoiando as agências aí para que a gente faça os movimentos e traga sempre o melhor para o nosso produtor rural, né?
Eu acho que é importante todo esse trabalho que vocês fazem, e aí se junta muitas pessoas e todo mundo faz a sua parte, mas o agro na nossa região é fundamental.
Com certeza. Estamos aí em véspera de um novo plano safra, né? Então, o que depende de nós, estamos tratando aí com muito carinho, com muita responsabilidade, né? Para levar o melhor para o produtor rural.
É, o plano safra sempre causa uma certa preocupação para o produtor, né?
É, a gente não tem
não
ainda...
Sabe exatamente o que vem, né?
Não, ainda não, tá, Magrão? Então, a gente é muito transparente, aguardamos aí o que tem de notícia do governo, né, para nos trazer taxas com relação a medidas, né? E aguardamos aí como é que vai ser o cenário, mas o que dependendo de nós ali, estamos organizando tudo para deixar a ponta de bala aí para o produtor rural acessar o mais rápido possível, né, quando houver a liberação.
Certo, você atende diversas agências da região, como é que funciona?
Sim, hoje a nossa atuação, ela está, toda a atuação da cooperativa, né, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sul de Minas Gerais e a Zona da Mata também. Então, trabalhamos aí com leite, café...
A diversidade é grande.
A diversidade,
né?
Graças a Deus, é grande. Isso é importante para o produtor rural também.
É, e nós estávamos comentando aqui sobre a suinocultura, por exemplo. É uma atividade muito forte aqui no município do Palmitinho. Mas outros municípios se destacam com outros produtos. Se nós pegar a Vicente Dudu, por exemplo, é cuia.
Isso
então,
aí.
Então, para cada situação, há uma solução.
Temos uma diversidade muito grande, né? Tanto aqui na nossa região, quanto a nível de Brasil, né? E é importante, né? Cada propriedade se estrutura de uma forma, né? Então, a gente tem a diversificação de propriedades dentro da mesma propriedade, mas a gente sabe que também a gente tem uma questão com mão de obra, né? Então, cada propriedade vai se adaptar da melhor forma possível.
E eu sempre digo, Catarina, que teriam quase que uma necessidade da pequena propriedade ter pelo menos duas atividades. Tem a principal e uma paralela. Por quê? Porque quem é produtor de leite passou quase que um ano inteiro praticamente trabalhando no vermelho. Quer dizer, se tivesse uma atividade paralela que podia compensar, talvez ficasse mais fácil. A gente sabe e conversa com produtores, há uma certa preocupação com o endividamento. Quer dizer, tinha que ter uma atividade paralela.
Com certeza, né, Magrão? Mas a gente entende também a dinâmica das propriedades, né?
É, você fala de mão de obra, é a primeira palavra.
Quando, né, a gente olha a mão de obra, hoje ela é um grande gargalo aí que a gente tem. Então, eu vejo muito assim, cada um vai se estruturar da melhor forma possível dentro das suas condições, né? Mas com certeza, hoje, uma diversificação de propriedade, tendo uma propriedade auxiliar aí para ajudar nesses momentos,
exato,
né? É fundamental.
Certo. Muito obrigado pela tua presença.
Muito obrigada. Bom dia aí para vocês.
Certo. Tu marca um vitrine rural lá na propriedade, na linha Piaia, que nós vamos lá fazer, tá? Vamos lá. Luiz Henrique, faz favor. Hoje só tem liderança aqui, né? Ah, verdade. Hã? Só tem liderança hoje. Aí é a parte boa de a gente trabalhar com... Agora tu, Thiago. Tá louco? O homem da comunicação não fala? É a primeira vez que eu vejo.
Se ele aparecer na feira, todas as feiras vai ficar mais famoso que a Angelita, né?
Bom dia, Luiz, tudo bom?
Bom dia, Magrão, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos associados que estão assistindo a live. Então, é um prazer estar aqui em Palmitinho. Terra que resido, município que me acolheu aqui.
Tu,
então...
tu teve, eu não digo sorte para ninguém, mas tu teve a tua vinda para cá deu resultado, não é?
Na verdade, Palmitinho que teve sorte, recebeu o Mista Alegrense, né?
Aliás, teve uma época que o pessoal dizia, as mulheres mais bravas de Vista Alegre vieram tudo para Palmitinho. E os homens?
Nos homens é só os tranquilos.
Só os meus queridos. Hoje você gerencia a agência de Itacoara do Sul do Sul,
é isso? É, hoje a gente está em Itacoara do Sul do Sul, dá um município que é muito importante para a nossa região, né? É muito bom trabalhar lá, um município acolhedor, um município com grande potencial, tanto no agro, quanto na indústria, quanto na cidade. Então, é um município aí que faz diferença na nossa região.
É, e eu estava conversando com o prefeito ontem, né? E eles já estão astuciando todo para a Feira do Peixe ser uma das maiores da história.
Dia 18 a 21 de março de 2027 é a nossa Feira do Peixe, então... A gente já está há meses programando a feira, então ela já está bem encaminhada. Essa feira a gente começou a se organizar bem antes, inclusive eu faço parte da comissão da feira, a gente começou a se organizar bem antes para ter uma feira. O nosso objetivo é cada vez fazer uma feira maior que a do ano anterior.
É.
Então esse ano, 2027, para Itacoara do Sul, vai ser uma feira para marcar mesmo o nosso município e expandir ainda mais a nossa feira na região.
É, e às vezes as pessoas comentam, uma feira dentro da cidade causa muito transtorno. Não causa transtorno. A pessoa tem que entender que ali é a oportunidade das empresas, dos municípios mostrar. Que nem aqui, nós temos as potencialidades, é o nome da nossa feira. Você entra ali dentro, tem coisas que tenho certeza que você não sabia que era produzido aqui em Palmitinho.
É, e essa é a valorização que o município dá para as pessoas do
Exatamente.
Município e a região vem participar junto. Então, eu acho que a feira, sim, valoriza muito o município, as pessoas que estão no município. Palmitinho, eu estava até passando ontem ali, olhando os animais e tal, uma feira que foi feita para o município mesmo, mas para acolher o pessoal da região que vem aqui também. Então, é para os dois públicos, né? Então, isso que é o bom, isso que é o bonito do nosso município, está investindo para valorizar as pessoas daqui e valorizar as pessoas de fora, quem vem aqui no nosso município.
Não,
então, esse é tudo. Ali em Itacoara do Sul é a mesma coisa, né? É o mesmo objetivo, valoriza as pessoas de Itacoara do Sul e chama o pessoal da região para participar.
E cada município tem as suas peculiaridades. Segundo as informações, Itacoara do Sul é mais poupador do que Palmitinho, por exemplo.
Itacoara do Sul do Sul é um povo que ele tem uma segurança financeira, eles gostam de ter um controle, uma aplicação, guardar um pouco de dinheiro, mas também é um povo que investe bastante, né? Principalmente no agronegócio, as indústrias. Além deles ter aquele controle financeiro de guardar, eles têm a inteligência, a sabedoria também buscar novos negócios para desenvolver e ganhar ainda mais renda, né?
Certo.
Então tem várias vias de renda no município, mas é um município poupador, com baixa inadimplência, então um pessoal que preza pelo...
Mais organizado,
organizado, um município bem organizado em relação a isso também.
Certo, e acho que é por aí o caminho, né? As pessoas... E hoje vocês têm dentro do Sicredi educação financeira, que é um detalhe muito importante.
Eu acho que essa educação financeira, a gente fala muito, né? Mas ele tem que estar enraizado desde as crianças, entendeu? Em casa, pelos pais, pela família.
Se ganha um, não pode gastar dois, né?
Entendeu? Que é ali que vai garantindo o futuro, tendo uma inteligência financeira. Não é só a educação, é tendo a inteligência financeira de saber onde investir, saber o porquê que tem que guardar, saber de onde que sai o dinheiro, né? Porque às vezes é fácil ganhar, mas a gente tem que entender de onde que sai o dinheiro, como que faz para conquistar o dinheiro, né? Não ganhar, conquistar,
Exato.
Né?
Exato. Eu acho que é por aí o caminho, né?
Com certeza. E a gente aqui, eu falo de Palmitinho, né? É um município que eu já faz 10 anos que moro aqui, mas é um município que eu falo muito bem, porque é um município que tem muitas empresas. Até anos anteriores era um dos municípios que mais criou empresa no nosso Rio Grande do Sul inteiro. Então é um pessoal que gosta de investir, gosta de criar emprego, gerar renda para o município, tanto na cidade quanto no interior, né? O agro, a suinocultura é muito forte. Então é um município que é muito forte na nossa região e reconhecido por isso também, né, Magrão?
Certo. Obrigado pela tua presença.
Então, novamente, né, agradecer aí pelo convite a Dalvana, nossa gestora, que está aqui em Palmitinho. Que essa feira seja melhor que a do ano passado e que o próximo ano seja melhor que essa, né? Essa é a prosperidade que a gente espera. E aproveitar, né, também para divulgar a nossa feira do Itacoara do Sul do Sul. Uma feira aí que ela já é consolidada, ela é muito importante aí e é comentada na região toda, né? De 18 a 21 de março de 2027, nossa feira do Itacoara do Sul do Sul.
Você é um cara privilegiado que vai estar num evento dia 6 de junho?
Sim,
vai estar
no teu evento, no do Jair, lá no Camargos Uvas e Vinhos, né? Então.
É o primo filó.
Vamos lá tomar um vinho e comer uma fortaia com salame, né?
Fortaia com salame, polenta, radite. É o primo filó nosso de radise.
Cardápio bom.
Cardápio bom, né? Tu é gringo, né?
Sim, sim.
Tá, e nossa Nordisa quer dizer o quê?
Eu não sei italiano. eu só gosto da comida, mas falar italiano não sei.
Mas comer italiano,
ah, sabe? Eu sei, eu sei. Não precisa falar, né?
O Flávio, por exemplo, é um cara que é especializado em comer em alemão. É, o jeito de o alemão comer é diferente do nosso.
É.
Uhum. Nós falamos muito com as mãos, né? Obrigado pela tua presença.
Valeu, Magrão.
Certo. José, tu não pensa que veio só para tomar chimarrão, né? Tu vai ver. Vamos lá, Sicred nos acolhendo aqui, e a gente brinca muito quando a gente fala sobre as pessoas, porque temos essa confiança, vamos usar o termo assim, né? Onde todo mundo sabe o quanto é importante a gente ter essa satisfação de estar sempre envolvido com pessoas. Eu acho que é por aí o caminho. Hã?
É
que
Cucita.
Cucita, o que vem agora?
Vamos cantar uma gaúcha? O que, que tu acha, Magrão?
Tu que sabe.
Já acordemos o palmitinho, recém, né?
Sim.
Mas diz um
garnizé aqui atrás que começou a cantar também.
Diz um amigo aí, é melhor ser acordado por uma música do que pelo sino.
É verdade.
É. Faz sentido, né? Vamos lá pra mansar
O Julinho Balestrin sempre diz, é muito melhor cantar desafinado do que chorar afinado. Que é o nosso caso, né?
Vamos cantar uma do saudoso Leonardo.
Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão. Ter os pés roseteados de campo, ficar mais tringueiro que o sol de verão. Fazer versos cantando as belezas desta natureza sem par. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes, olhar o horizonte com Deus e sentir que as cantigas nativas continuam viva para os filhos meus. Ver os campos florindo crianças, sorrindo felizes a cantar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
Bacana. Bacana. Eu tinha visto. Ah, tá lá. Bruno, faz favor. Se dirija até o confessionário. Confessionário.
Aqui todo mundo escuta.
Aqui é um confessionário aberto.
Ah,
seja bem-vindo, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Palmitinha. Bom dia.
Bom dia, Magrão. Bom dia a toda a nossa comunidade aqui que nos ouve através das plataformas digitais, né?
É, hoje em dia nós temos que se adaptar, né?
Inovando, né? A tecnologia inovando e cada vez se aproximando mais, né, das pessoas. Isso é muito importante porque leva a informação, né, de uma maneira mais rápida e ágil aí para chegar a quem interessa, né,
é.
Dia a dia.
E no caso teu, um momento especial também, né, assumir o sindicato como presidente, normalmente sempre são pessoas mais experientes, mas a tua experiência com certeza também ajuda a mexer com a parte da juventude, né? O sindicato é para isso também, né?
É, essa questão, né, o jovem, né, fala mais fácil muitas vezes com o jovem, né?
Exato.
Essa questão nos aproxima um pouco mais porque também conseguimos levar um pouco da nossa realidade, né? Que as realidades muitas vezes se convergem, né, com os demais jovens,
certo,
aí do nosso setor agropecuário, que é tão importante para cada vez aproximar mais os temas aí que precisam ser trabalhados, né, que nem a questão da sucessão rural, né, da sequência das nossas atividades agropecuárias, né, das nossas propriedades aí, o que é tão importante.
São muitos desafios, né?
Bastante.
Bastante,
os desafios,
né,
são vários, né?
São diários?
São diários e eu acredito, assim, que os desafios, né, estão aí para serem superados. Né? Então, acredito que com muito trabalho, com muito esforço, com muita resiliência, a gente vai conseguir superá-los e continuar, né, com o trabalho que é realizado, né, ampliando essa questão, principalmente aí da sucessão rural, né, por meio de políticas públicas, para segurar o nosso jovem aí no campo, né, tocando as suas propriedades, né, introduzindo novas atividades, né, para dar sequência.
E me diz uma coisa, hoje o associativismo está acontecendo ou está diminuindo o número de associados? Como é que está hoje o sindicato aqui em Palmitinho?
A gente sempre, né, trabalha com essa questão, né, da associação, né, do associativismo, como você bem coloca, Magrão, porque o sindicato, né, querendo ou não, sobrevive se tiver associados.
Certo.
É, a nossa entrada é a da forma que nós conseguimos chegar no final do mês e pagar essas contas, porque o sindicato não se diferencia de uma casa, de uma propriedade, né, que tem conta para pagar, tem custos e que precisa, né, ter entradas. E as entradas aí, quem sustenta, né, o sindicato são as mensalidades sociais, são a contribuição sindical. Então isso a gente sempre trabalha, né, para manter vivo e conseguir dar continuidade nos trabalhos aí que são realizados. Mas sim, Magrão, nós estamos conseguindo essa questão aí dos associados, né, estarem contribuindo com as suas mensalidades, né, para nós dar sequência aos trabalhos que são realizados, sim.
E é sempre bom que se crie essa proximidade, porque por vezes as pessoas acham que o sindicato não é importante, mas ele tem uma tarefa muito importante quando o assunto é o agro.
Com certeza.
Fundamental.
Né? E tem muita gente, né, que muitas vezes, de repente, as ideias conflitam do qual que é o papel do sindicato, né, na comunidade, qual que é o papel do sindicato para o setor agropecuário, mas não só para ele, para a comunidade em geral como um todo.
Certo.
Né, a importância de uma entidade representativa de classe para o nosso setor, né, para a agricultura. Inclusive, né, nós aqui da agricultura familiar, né, o quanto é importante ter uma entidade viva, uma entidade forte e organizada, de forma estratégica, para nós conseguir os objetivos da nossa categoria de agricultores familiares, né, conseguir buscar melhores meios aí de permanecer nas nossas atividades agrícolas.
E agora vou te fazer uma pergunta particular, como é que tu consegue conciliar faculdade, sindicato, propriedade... Tu tem parado mais aonde? Em casa ou no mundo?
Olha, muitas vezes o dia precisa ter 30 horas, né?
Mas por aí, né?
Temos que entender e saber como é que faz para ampliar esse tempo, mas nós tentamos se virar, mas confesso para ti, Magrão, que a realidade em casa, né, meus pais vão saber dizer, eu tô visitando em casa, né,
certo,
e morando na estrada, morando no sindicato, enfim, agora com a feira aqui, eu tô mais aqui do que, né, em outro lugar, mas é um desafio.
Faz parte.
É um desafio aí diário, mas que faz parte.
E não é coisa, né, para sempre, né? Então,
com certeza,
aos poucos vai ajustando.
E assim, Magrão, quem dizendo isso, né, quem se desafia a fazer isso, é bastante desafiador conseguir fazer, né, conseguir dar conta de tudo.
Certo.
Mas o desafio que nos proporciona, o crescimento, né, que tu tem com isso...
O conhecimento,
o conhecimento que é muito bom.
Certo.
Então é bastante bom isso, né, para quem se desafia.
Certo. Muito obrigado pela tua presença. Tem mais algo para falar? Então fala.
Não,
se eu falo, eu me abandonaram, nem mais chimarrão não me deram, né? Até eu apertando o teu relógio para ver que hora é, porque...
Eu tô pedindo um mate, gente. Mas, Magrão, só comentando um pouquinho aqui da feira, desculpa, né? Trazendo um pouquinho trazendo um pouquinho da programação de hoje.
Certo.
Né, reforçar o convite para a participação do nosso setor aí, da agricultura, né? Para estar participando na nossa feira no dia de hoje, que é tão importante, né? Os setores aí estarem presentes, né? Visitando nos estandes, nos espaços. Nós estamos aqui enquanto sindicato também expondo na feira, trazendo um pouquinho do trabalho que é realizado dentro da entidade sindical, mas também, Magrão, reforçar o convite para a nossa terceira palestra, que nós vamos estar realizando aí a partir das 9 horas na Câmara de Vereadores, que nós vamos estar falando sobre a questão da cadeia produtiva do leite. É, hoje vai ter esta questão, os cenários, as perspectivas para frente, para os próximos meses, no que tange a cadeia do leite. Aí nós vamos estar presentes aí com o Carlton Prestes, ele que é o secretário executivo da FETAG e também membro do Conselho Leite aqui no estado. Ele vai estar trazendo um pouquinho desse cenário, né, as perspectivas aí para frente, para os próximos meses, e reforçar o convite para a nossa comunidade estar participando, os nossos produtores, né? Na questão do leite, também interessados na área, os nossos associados, para estarem participando nesta palestra que é tão importante. É conhecimento, é também a visão de mercado aí para esse setor que é tão importante para o nosso município e também para a região.
É bom que as pessoas que estão da atividade venham, porque normalmente a gente escuta as pessoas dizendo que vão sair da atividade. Quer dizer, toda atividade ela tem seus gargalos. O leite não é diferente. Não é diferente da suinocultura. O senhor Acadroli dizendo ontem que o ano passado, nessa época, estavam recebendo R$8 por um quilo de carne. Hoje está 5. Quer dizer, essa montanha russa, dá para dizer, né? Do leite, tem que estar consciente na pessoa que quando o produto está com valor agregado, tem que controlar.
É a questão dos altos e baixos de cada cadeia, né? De cada
Exatamente.
Setor aí. Tem os seus momentos de glória, dá para se dizer assim, né? O momento de ter lucratividade, mas também tem os momentos difíceis aí. E, como dizia, também pegar a fala do seu Saidi de ontem, muito rica a palestra de ontem, em especial também a fala dele, né? A questão do mercado, desses altos e baixos, é nos momentos de crise que é o momento de proporcionar gestão, de proporcionar conhecimento, crescimento dentro da atividade, né? E colocar raízes, né? Nessas atividades aí, nos momentos de dificuldade que aí se perpetua, né? Em cada atividade.
E hoje nós dá para dizer que nós estamos numa região privilegiada porque as empresas também vieram próximo do produtor, né?
Com certeza, né? Essa questão aí da nossa realidade local aqui, né? É bem interessante, tem vários, o mercado está bem diversificado, né? Essa questão de empresas. Então, para cada cenário, né, tem, de repente, a empresa aí que vai proporcionar uma melhor qualidade, né, entregar um melhor produto e também receber o produto da propriedade, né, de maneira mais ideal para aquela propriedade.
Certo. Tá bom?
Isso aí. Agora sim.
Agora sim.
Tá contente. Mas agradecer o espaço, Magrão, Sicredi, né, é bom estar por aqui participando também. O Sicredi, que é um baita parceiro nosso da entidade aí, né? Estamos sempre juntos aí nas andanças, né? E na luta aí do movimento sindical, mas na luta da nossa agricultura familiar, que é tão importante. Obrigado.
Certo, muito obrigado. Esse foi o Bruno Borba, presidente do sindicato. O senhor me diz a hora, porque eu estou sem relógio.
7 horas.
7 horas. Vamos lá então, temos mais uma hora de vitrine. Vamos lá. André, faz favor. Para que a gente possa dar seguimento aqui. Ao Vitrine Rural, na 95.9, na Rádio AM 740 e FM 101.7, lá em Palmeira das Missões. Tudo isso fazendo parte... Esse chimarrão fui eu que fiz, tá?
E tá bonito, né?
Não, tá.
Tá top.
Ainda cabe água. Bom dia, seja bem-vindo.
Obrigado, Magrão. Saudar a todos que nos acompanham nesse momento. A toda a comunidade palmitiense, em especial, né, que... Está em festa, né? Completou festa. 60 anos, uma marca tão importante nessa importante comunidade, né, Magrão? Para a nossa região aqui, importante município, onde a gente ficava muito feliz em estar participando também aqui do momento, né? E acompanhando também os discursos das autoridades dessa relevância do município hoje, né, Magrão? Tanto na produção, na indústria, comércio, prestação de serviços. Então aí fica o nosso parabéns aí a toda a comunidade palmitinhense, né, por estarem escrevendo essa belíssima história, né, 60 anos, tenho certeza, de muitos desafios, muitas conquistas, muito trabalho. Então, uma marca importante. E aí, acho que temos também aqui a Sicredi em torno de 24, 26 anos já na comunidade aqui atuando, né, contribuindo também para esse desenvolvimento do município que tanto nos orgulha, né? Então, aí, parabenizar também, desejar também, acho que o nosso prefeito, parabenizar todas as pessoas envolvidas nessa belíssima feira, né? A Facipal é, acho que, como você...
Tem muito anônimo.
Tem muito anônimo, aí, né? Muito anônimo. Então, acho que, indistintamente, né, Magrão, acho que aqui tem que reconhecer o trabalho de todos que estão fazendo essa belíssima feira. A gente sabe o quanto é difícil organizar uma feira, né, fazer ela, escolher os melhores locais, as oportunidades, quem vai estar na feira, que é outro também um fator, né? Mas acho que está muito bonita a feira. Deixar já o convite para que a comunidade regional venha conhecer a feira. Eu falava ontem também sobre a importância das feiras que estão acontecendo nos nossos municípios, né? Recentemente a gente participou lá em Erval Seco, tivemos em Caiçara, Ametista, né?
Vamos ter Seberi agora.
Vamos ter Seberi aqui em Palmitinho, né? Nós tivemos ano passado também a Expo Fred, né? Que é um marco na nossa região e o quanto a gente se orgulha de poder participar também, vendo o crescimento, né, Magrão? Você olha as estruturas das nossas empresas, o potencial que vem crescendo, e isso nos enche de orgulho aqui, né, por estarmos participando e vivendo e transformando juntos essa realidade, né?
Não, e é bom porque quando se fala, eu já repeti essa frase, das potencialidades, se você entrar aqui no Salão Paroquial, você vai enxergar a empresa de Palmitinho que você não sabia que produziam algo assim.
Sem dúvida. E isso, né, Magrão, hoje num mundo onde a gente tem muitas conexões, né? Você poder mostrar o teu trabalho, mostrar os teus produtos para mais pessoas, para que elas conheçam e possam também fazer parte de consumir elas, é fundamental. Você amplia o teu leque de oportunidades, de estratégias. Então isso, né, uma feira tem esse objetivo, né? Muitas vezes a pessoa pode vir na feira até não gerar tantos negócios na feira.
Exato.
Mas os contatos que ela fez, as conexões, as portas que ela abriu, isso no futuro vão refletir. Então a feira, ela tem muito mais do que simplesmente um negócio em si, né? Mas é tudo aquilo que você faz de conexões, de oportunidades.
É, na realidade, nós nos acostumamos com feira para vender. Na verdade, a feira não é para vender, é a feira para mostrar.
Exatamente. Então, claro que se tu conseguir já fazer bons negócios, né?
Se tiver venda, tranquilo.
Tranquilo, mas o que você faz aqui, né? O pessoal que está expondo aqui, tenho certeza que entre eles mesmo já fizeram muitas conexões, o que cada um pode estar ofertando, né, para o outro. Então, tem o pessoal aqui do agro, né, muito bem exposto, tem pessoal...
Agricultura familiar é espetáculo.
É um espetáculo
ali,
né? Aqui na frente, né? Então, acho que quando você mostra essas potencialidades, você também faz com que as pessoas consigam também ter acesso e consumir desses produtos, né? Saber da qualidade, de onde que são, valorizar o produto local, que é uma coisa tão importante, né, Magrão? A gente fala muito em desenvolver a economia local. Mas a economia não vai desenvolver se as pessoas da comunidade não forem as primeiras a valorizarem o produto.
Exatamente.
E depois, regionalmente, né, a gente começa a expansão.
Tem que ser bairrista.
Tem que ser um pouco de bairrista, né? Principalmente com as coisas que são aqui da nossa terra, né? E quando eu falo aqui bairristas, né, nós estamos em comunidades aqui a 3 quilômetros, 4 quilômetros, 7 quilômetros. Eu considero isso que tem que ser um grande bairro nosso, né?
Porque... Exatamente.
Você vai em outras regiões, você vai estar a 200, 300 quilômetros da cidade mais próxima. E aqui não, aqui a gente está num raio de 30 quilômetros, talvez 20, 30 municípios.
Exatamente.
Então a gente tem que se ajudar.
A logística
é
boa.
A logística é ótima. Então nós poder fazer esse grande movimento aqui entre as nossas comunidades, eu digo assim, né, de fortalecer os produtos locais, sem dúvida é fantástico.
Mas uma coisa ainda está faltando na nossa região e aí eu vou mexer com algo que com certeza a Sicredi também está pensando e querendo objetivar isso. Turismo rural. Nós temos muitos lugares bonitos e aí falando no teu município, Vista Alegre, por exemplo, tem lugares que fantástico, deveriam ser explorados melhor. Turismo rural, se nós pegarmos a serra, o pessoal vende até a notícia ruim, como digitado, né? Então... Nós temos muita possibilidade de crescer nesse segmento e daqui a pouco dá uma segunda opção em algumas propriedades ou até uma opção de sobrevivência de uma atividade que seria trazer pessoas.
Com certeza, Magrão. Estou tendo agora a oportunidade também de girar alguns estados, algumas regiões, né?
Eu fiz essa pergunta por isso.
E nós estamos em umas regiões de Minas que eu tenho um relevo muito próximo, assim, de alguns municípios nossos aqui, né? Com vales, com canyons, né? E o pessoal Cachoeira, lá de Cachoeira, Cascatas. E o pessoal vem fazendo um belíssimo trabalho nessa questão de chalés, de turismo rural, de trilhas. E quando tu conversa lá com o pessoal lá, eles não têm vaga, Magrão, para meses para frente. Tá tudo lotado. Hoje as pessoas estão buscando muito esse tipo de turismo, de desacelerar, né, de ficar mais com a família, de ter um contato maior com a natureza, de ter aquele final de semana mais
sossegado,
relaxado, né, de não tanta correria. Então, aqui na nossa região a gente tem um potencial gigante para oportunizar isso. Então, que nem você falou, nós estamos fazendo um trabalho agora de remontada também, de voltar a falar muito mais sobre o turismo na região. A própria cooperativa estava fazendo investimentos no futuro aí, que é o nosso memorial lá em Rodeio Bonito, que já foi anunciado, que vai ser um grande ponto de turismo na região. Então, junto com a Ametista, né, essa semana fiquei muito feliz também com a notícia que vão buscar ligar Rodeio Bonito à Ametista do Sul. Né, fazer aquela ligação asfáltica que tem entre os municípios. Isso, queira ou não queira, né, Magrão, depois que foi feito a Ametista, Frederico, deu uma outra visão para o
Pimentinho Pinheirinho.
Pimentinho Pinheirinho. Né, você hoje escuta já as pessoas falando, querendo ir empreender lá no Pinheirinho para a questão turística, na beira do Rio Uruguai e tantos outros lugares, né? Então, acho que essas ligações asfálticas, elas potencializam a nossa região. Elas desenvolvem. E aí quando você tem empresários que começam a estruturar, porque a nossa região precisa ter estrutura, né? Quando eu estava em Ametista e vou seguido lá e converso com as pessoas, uma das coisas que o pessoal quer é que os outros municípios ao redor aqui invistam em turismo também. Para que o turista venha aqui e fique talvez...
Uma semana.
7, 8 dias e não 2 dias somente, 3,
exatamente,
né? Então acho que essa grande oportunidade que nós temos aqui falando de turismo... Porque o turista está aqui. Ele veio até Ametista, ele veio até Rodeio, ele veio até, né, a nossa região, Frederico.
E ele vai trazer um recurso de fora que vai ficar no município.
Sem dúvida.
O turista não vem só para olhar.
Não.
Ele vem para comprar,
ele vem
para
consumir.
Gastar.
Ele vai se hospedar, ele vai almoçar em algum restaurante. Né? Então ele vem, vai conhecer o comércio local. Nós, quando vamos viajar, o que a gente faz?
Exatamente.
A gente vai lá no hotel, se hospeda, de noite vai procurar um restaurante.
Isso.
As patroas vão dar uma volta na cidade para ver se não tem alguma loja, comprar um presente, olhar. Vou te contar um fato dessa semana. Nós trouxemos foram 5 gerentes novos que a gente tem em Minas Gerais para eles conhecerem aqui a cooperativa, a nossa região, a cultura aqui, com a cultura do cooperativismo, né? O que eles vieram, nós levamos eles conhecer a Ametista do Sul. Eles saíram encantados e quase não cabia na mala a quantidade de presentes e lembranças que eles levaram para...
Levar para casa da pedra.
Para casa, né? Para mostrar para os seus familiares, porque é uma coisa inédita aqui.
Exatamente.
Muitas vezes você não tem nas outras regiões. Então, a gente tem uma riqueza aqui, né, Magrão, a ser explorada muito grande. Nós temos cascata, como você disse, trilhas belíssimas aqui, é só aqui.
Você conhece aquele rapaz que está ali perto da térmica?
Não.
Você é o professor Jurandir Balestrin. O dia que você for na comunidade da Boa Vista, você vai conhecer o museu que tem montado lá, ali na Boa Vista, fruto desse rapaz aí.
Mas é isso, acho que mas a gente precisa divulgar isso.
Antiguidades com 100 anos, tem lá.
A gente vai ter um museu agora, né, Jurandir, o Memorial e Rodeio Bonito. Por que nós não aproveitar, quem sabe, em oportunidades, fazer essa... Né, em alguns momentos levar o seu memorial também para lá, o seu museu para dar ou trazer algo lá da cooperativa também para cá, fazer essa troca de experiências também, para a gente mostrar isso que é tão bonito que hoje talvez muitas pessoas não levam em consideração porque não conhecem.
Não conhece porque, não, porque eu sempre digo, por que o ovo de galinha é mais caro que o do avestruz? Que a galinha canta e faz um barulhão desgraçado quando ela bota um ovo, né?
Por exemplo, né, a gente pode incluir numa rota o Museu do Professor Jurandir.
Eu vou te citar um outro lugar, que a hora que você passar com o tempo, você para. A bodega, é a bodega mesmo, que tem ali agora o Sul do Sul.
Ah, do Jair?
Do Jair. Ele assumiu a bodega do pai dele, que a casa tem 65 anos. Lá tem rádio, lá tem telefone de antigamente, lá tem um mini museu.
Uhum.
Que traz uma história magnífica.
Sem dúvida. E o Jair é um cara que ele preserva muito isso,
muito,
né?
Muito.
Então nós temos pessoas que nós temos que valorizar elas. E essa semana mesmo, né, nós falávamos sobre o Badim. Né? O Badim agora criou o bar não sei do que lá. Quer contar muito a história da antigamente da bodega mesmo. É, como é que a bodega funcionava e está sendo um sucesso nas redes sociais. Sim. Só que a gente tem que se aproveitar um pouco mais também dessa divulgação das nossas aqui, das nossas comunicações, Magrão. Ir lá no professor, ir lá no Jair, e muitas vezes, né, agora, como a cooperativa também vai ter, e fazer momentos de lá e mostrando essa riqueza.
Nós, eu e o Jair, fizemos um programa italiano, né? Uhum. Nós criamos um programa italiano na vitrine Rádio TV Digital. Mas o nosso intuito de agora em diante é fazer o quê? Começar a fazer os filó. Que é o
isso.
Quê? O filó lá,
resgatar.
Lá na bodega do Jair. Daqui a pouco lá no galpão, lá o teu pai tem um galpão lá que faz 20, 30 anos, 40, 50 anos que está lá, lá tem uma trilhadeira. Quer dizer, lá no Museu do Jurandir, por quê? Porque com imagem nós temos condições,
claro,
de mostrar. Ou falar é uma coisa. Falar é a pessoa tem que imaginar o que nós estamos falando. Agora, com imagem é outro produto.
É outra coisa. E aí você, né, Magrão, hoje acho que tem aí a Imater, as entidades ali, as secretarias de turismo estão fazendo um belo trabalho. E eu tenho certeza que no futuro a gente vai fazer um mapeamento de rotas para o turista. A gente tem que deixar isso nos sites, de pesquisa,
fazer
na internet.
Fazer folder, entregar nas feiras.
Exatamente. Porque só assim a comunidade vai conhecer. Nós mesmos aqui, eu falava esse dia, muitas pessoas da nossa região não conheciam a Ametista do Sul. Com a ligação asfáltica agora, muitas pessoas começaram a ir também da região a conhecer.
Tem gente que não conhece a cascata em Vista Alegre.
Da gruta, né?
Da gruta.
Muita gente não conhece.
Não, isso.
Né? Eu vejo o padre agora ali de Vista Alegre, o cônego, né? Um belíssimo trabalho também, querendo transformar ali a paróquia em santuário do Sagrado Coração de Jesus. É mais uma opção religiosa que nós vamos ter também aqui na região. Então, a região, ela começa a despertar para isso,
não,
né?
E nós temos, por exemplo, a Fernanda e o Janilton aqui na linha vencedora, que eles estão com duas estufas de flores, mas eles fizeram uma trilha no meio do mato, daí vai até lá, perto de uma fonte lá, as pessoas, a terceira idade vai muito lá, sentam lá, a Fernanda conta a história de vida dela, que é estrondosa, né? Voltam, faz um lanche e depois segue a vida. Quer dizer, precisamos, não, e aí precisamos, nós temos hoje a rede hoteleira ótima aqui em Palmitinho.
Com certeza. Né?
Então nós temos coisas muito boas para serem exploradas melhor.
Eu acho que esse é um dos grandes, acho que...
Debates
que nós vamos ter e também de força de trabalho. Que a gente não... Porque o debate, muitas vezes, a gente vai encontrar, cria, mas como é que a gente transforma, né? Que plano de ação a gente vai fazer efetivamente para botar a nossa região? Nós estamos aqui também na Rota do Iucumã, agora também aqui, que vem se fortalecendo com empreendimentos também aqui. Nós vamos ficar na rota.
Exatamente.
Entre a Ametista e o Iucumã aqui, então a gente tem uma baita de uma oportunidade.
E tem um projeto para se criar um resort.
Exatamente.
Grande, famoso, que vai ser algo que vai
mudar
totalmente a realidade da região.
Então, acho que esses empreendimentos, né, Magrão? Mas a gente precisa começar agora para surfar isso.
A criança tem, não sabemos o que ensinar a caminhar.
Exatamente, né? Porque depois, né, muitas pessoas podem já pular da nossa frente, vamos dizer assim, ocupando esse espaço.
Ocupar a nossa ideia.
Exatamente. Então, assim, acho que esses debates, eles têm que começar a ganhar mais força, mais, né, mais ações para nós conseguir fazer com que isso saia do papel. E nós temos muitas pessoas boas, viu, Magrão? A nossa região aqui é espetacular no empreendedorismo, na força de trabalho. Então, eu acho que a gente tem tudo aí para os próximos anos aí transformar a região também com o turismo. Agregar. Não vou dizer trato. A gente precisa agregar, porque é uma receita lá, como eu estava falando, em Minas Gerais. As pessoas não deixam de ter a sua atividade principal, mas tem lá no final de semana a sua cabana lá no alto da montanha, que... Através hoje das plataformas Airbnb, tantas outras plataformas que gerenciam isso. Ele só tem um empreendimento. né, e recebem pelaquela locação.
Certo.
Então, hoje, criar isso, trazer essas questões para cá, esse conhecimento, também é de fundamental. Então, acho que acelerar isso na nossa região aqui vai ser um fator de muito sucesso. Sabe que eu fico acompanhando, Magrão, aqui a quantidade de... Esse dia eu estava falando com o Carlão Motos ali de Frederico. Digo, Carlão, eu fico impressionado com a quantidade de motociclistas, essas motos de viagem grandes que passam aqui.
É.
Né?
Eu também.
E aí ele me disse, André, nós temos uma das melhores rotas para se andar de moto aqui nessa região.
Por isso que o pessoal está vindo.
Por isso que o pessoal está vindo. E a gente não sabe disso.
Exatamente.
Mas é um grupo de pessoas que usufrui dessa rota para fazer um passeio.
Não, esses caras de moto são turistas.
Exatamente. Então, assim, ó, saber disso, conversar mais sobre isso com as pessoas, acho que é o segredo para nós fazer essa evolução que nós estamos buscando, né? Porque acho que todos nós queremos transformar a nossa região, e essa acho que é uma das missões do todo o cooperativismo, das entidades vivas, das autoridades, lideranças que estão à frente das nossas administrações aqui, né, Magrão? Então, acho que fazer isso agora com mais intensidade que vai dar um resultado no futuro fantástico.
Certo. Muito obrigado, André.
Obrigado, Magrão. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço aqui. Também agradecer a Dalvana aqui, a todo o time aqui da Sicredi que está presente, os nossos gestores aqui. Eu não vou cantar, Magrão, senão vou, né, vou tirar o brilho do Jussi aqui agora, acho melhor não,
eu acho,
né?
Acho melhor não, porque senão o Thiago vai querer cantar também. Daí não vai dar certo.
Tá bom.
Ah, Dalvana.
Muito bem.
Tem nome de artista.
Tem. Mas deixar um abraço também da presidente Angelita, né, do Márcio, do Neymar, que também estão sempre próximos aqui, né? Tem um carinho especial pelo teu programa. Então nós temos ainda, né, Magrão, um compromisso, né? Não esqueci.
Tem um compromisso de me levar para Minas Gerais.
Nós vamos fazer essa aí.
Eu vou para as redes sociais e vou começar a denunciar esse negócio aí. De ficar só
vamos fazer um programa lá de Minas Gerais, Jussi.
Vamos. Abraço.
Obrigado, Magrão. Obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço por nos acolher aqui. Esse crédito é uma família. Professor Jurandir. 120, certo. Então tá. Professor Jurandir Balestrin, esse foi uma pessoa que eu tive a ideia de convidar, por quê? Porque se nós falamos em Palmitinho, se nós falamos em 60 anos de história do nosso município, tem que ter alguém que tenha o passado de Palmitinho. E por isso que tu tá vindo para o Vitrine Rural, o programa do agronegócio, hoje com a possibilidade das mídias sociais da gente divulgar o mundo inteiro o teu trabalho. E ao mesmo tempo, Jurandir, já agendando para nós ir lá mostrar tudo que tu tem lá. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Magrão, bom dia a todos os ouvintes, os internautas. Sim, é um prazer estarmos aqui, né, fazer esses comentários no teu espaço aqui no palco da
Sicredi
e aqui na Facipal. A gente sempre esteve envolvido, você é prova disso, né, Magrão? Que
tu participaste diversas vezes do Hora do Campo.
Quando você fundou a Hora do Campo, lá anos atrás...
33
anos atrás, a gente sempre participou e a gente já comentava. Quando nasceu a cidade de Palmitinho, eu era um bebê de colo, né? Então a gente viveu todo esse processo. A gente viveu toda essa evolução.
Na realidade, a cidade não era para ser aqui, né? Era para ser na Boa Vista?
Era para ser, até por uns anos ela foi lá, tudo era lá na Boa Vista. E a prova disso, Magrão, que esse ano que passou aí, a Palmitinho e Boa Vista completaram o seu centenário.
Centenário.
E eu lancei este livro, né? Este livro que é o Centenário da Vila Boa Vista. Então eu me aprofundei um pouco sobre a história e consegui lançar, com o apoio do prefeito Benhur e dos moradores da vila, consegui lançar esse livro. E aqui eu conto bastante todo o processo dos 100 anos. Mas, como eu estava dizendo antes, Casagrande, a gente viveu, e Palmitinho hoje, nos seus 60 anos, precisa comemorar. Todo esse processo, ele ocorre o quê? dentro de uma evolução daquele palmitinho que tinha uma economia fraca. Hoje nós temos uma grande evolução do agro.
O nome da cidade foi esse desde o começo ou tinham outras ideias?
A cidade em si, ela foi fundada como Vila Palmito, né? Então, no momento em que ela passa pelo processo de emancipação, o governador Meneghetti, ele assina o processo de emancipação, a gente se deparou com a troca do nome, né? Então, porque tinha já em Santa Catarina um município que se chamava Palmitos, vizinho da gente. Então, aqui a gente escolheu Palmitinho. Então, todo esse processo, ele ocorre dentro disso. E teve a evolução. E dentro dessa evolução, a gente acompanhou Casagrande, as mudanças que ocorreram. E também como professor, a gente sempre ficou pesquisando, né? É. A gente lançou vários livros, né? Um dos livros que mais me chama a atenção e que eu aprendi bastante fazendo foi esse sobre o Médio Alto Uruguai, ó. Aí eu conto um pouco da história da região e através deste livro é que nasce o Museu Colonial Francisco Balestrin.
Esse tronco, né? Aqui está lá?
Esse tronco aí não é esse da Praça do Lago, né?
Certo.
O que eu tenho lá. Aquele lá eu adquiri depois. Esse da Praça do Lago aí acabou apodrecendo aí na Praça do Lago, né? Por não ter tido feito o coberto.
Proteção, né?
Tinha que ter tido feito uma proteção. Então eu digo assim que esse livro, ele é o livro que nasceu o Museu Colonial Francisco Balestrin.
Que é o que tem hoje lá.
Que eu tenho lá as dependências que eu exploro o turismo rural.
Aí não entramos nesse detalhe que nós estávamos comentando até agora.
Me chamou a atenção.
Muito para oferecer.
Me chamou a atenção muito o que o André, né, falou sobre a questão do turismo rural. E eu venho já fazendo esse processo, já faz desde lá da pandemia, né? Quando eu inaugurei o Museu Colonial, eu venho passando por todo esse processo. E está evoluindo bastante, eu venho acompanhando isso. Então eu já recebo turistas de todas as partes do Brasil, do Rio Grande do Sul, e a gente já tem uma experiência nesse ponto. E a nossa região está na rota do Yucumã, também a rota do turismo religioso Nonoai Missões, que este ano completa 400 anos, né, os Sete Paus das Missões. Então esse tema é bastante discutido. E a gente está, Palmitinho está nessa rota do turismo. Falta acelerar um pouquinho mais o processo, né? Tem mais incentivo e divulgar mais por parte dos órgãos.
Certo.
Mas isso é muito importante para a região.
Hoje, o que tu tens lá de mais antigo no museu?
Hoje é uma diversidade muito grande, são mais de 3 mil peças que eu preservo lá. Hoje nós temos instrumentos assim que é muito difícil encontrar. Por exemplo, roda d'água que gerava luz elétrica antigamente, lá nos anos 40. Nós temos assim implementos agrícolas muito antigos mesmo, assim que esses eles mostram como foi o processo de colonização dos 100 anos aqui na região. Então, para mim te dizer assim, são vários instrumentos. E ainda o processo de construção do museu, ele não para. Todo dia ele é pensado, né? Ainda estou recebendo bastante peças antigas.
Então, doações das pessoas?
Doações. Hoje são muitas doações, né? O museu, a gente teve assim um cuidado de não envolver o poder público, né? Ele é uma instituição particular, só da minha família.
Certo.
E aí a gente tem todo esse controle. E então hoje eu recebo muitas peças gratuitamente que as pessoas trazem para assim, porque que seja preservado lá.
Exatamente, porque sabe que a história não pode ser apagada.
Com certeza. Então, durante os meus 30 anos de professor, eu sempre tive um cuidado de dar as minhas aulas, mas também sempre estar envolvido na pesquisa histórica. E hoje, então, a minha família, eu, nós temos um acervo muito grande preservado através dos livros escritos e através do Museu Colonial Francisco Balestrin, que conta, sim, conta a história de uma região de todo o Médio Alto Uruguai, que envolve todo o processo de colonização através das peças antigas. E é um orgulho para nós palmitienses ter essa instituição aqui instalada.
Parabéns para ti, porque para fazer tudo que para fazer tudo que foi feito e hoje ter essa oportunidade de nós enxergarmos, a pessoa tem que ser dedicada.
É, Magrão, assim, o trabalho foi muito duro, né?
Eu me lembro.
Durante 15 anos, a gente se dedicou no resgate das peças e na construção. Foram 7 anos de construção, de trabalho muito duro, aproveitando todo o tempo, às vezes trabalhando até a noite, Magrão. E isso lá no final, ali no final da pandemia, a gente conseguiu inaugurar. E hoje, com certeza, não me arrependo de ter produzido esse museu, porque foi um investimento que valeu a pena para a região, para Palmitim.
Certo. E quem não tem passado, não tem história.
Com certeza, a gente hoje pode contar a história de Palmitinho, viveu a história de Palmitinho e possuímos sim um acervo muito grande nas nossas mãos.